Nós vamos falar agora sobre a direito, a advocacia e sobre o terceiro encontro do Movimento Algo Novo na Advocacia. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, Manuel Caetano. Olá, professor. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, e bom dia aos ouvintes da CBN de Maringá.
Uhum. Bom, esse encontro discute, então, o direito, a advocacia nesse momento, né?
Sim, Luciana. O Movimento Algo Novo na Advocacia do Paraná surgiu nas últimas eleições para a direção da OAB. Um grupo de advogados reuniu-se em Curitiba, esses advogados se reuniram em Curitiba, para oferecer uma alternativa. Nós temos um grupo que está à frente da OAB há muitos anos, alguns amigos até, mas nós entendemos que para a democracia é muito bom que haja uma rotatividade e por isso então apresentamos um programa aos advogados do Paraná como uma alternativa séria, competente para gerir a OAB. Uhum. Nós entendemos que o momento em que a advocacia atravessa no Brasil é um momento delicado por várias razões, a começar pelo grande número de bacharéis em direito, pelo grande número de faculdades, de cursos de direito, a OAB tendo que fazer, como todos nós sabemos, uma seleção, às vezes dita rigorosa, e também enfrentamos algumas dificuldades nesse momento político que o país atravessa, já enfrentávamos antes, como sempre, mas nós temos que ter uma luta constante por aquilo que nós chamamos de nossas prerrogativas, os direitos que os advogados têm para fazer bem a defesa do seu cliente.
Uhum. O senhor acha que tem muita faculdade de direito, então é preciso reduzir o número de formandos todos os anos?
Luciano, eu sou professor há 39 anos. Quando eu estudei em Curitiba, Curitiba tinha 3 faculdades de direito, hoje tem mais de 30 na região metropolitana. Uhum. E há um dado assustador, que com um aluno na sala de aula ele foi conferir que achou que não era verdade. Quando a gente fala, parece que não é verdade. Há mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo todo somado. Se somarem todas as faculdades do mundo, não chega ao número de faculdades de direito que nós temos no Brasil. O que, de fato, é um número exagerado.
Uhum. Mas a população não precisa de advogados? Não tem uma grande população que necessita desses advogados?
Sem sombra de dúvida, né? O advogado é fundamental. A nossa Constituição diz que a advocacia é essencial, é uma das funções essenciais da administração da justiça. O advogado atua não só na defesa do seu cliente, embora seja esse o objetivo primeiro, principal, uhum, mas para uma sociedade poder ter uma convivência harmoniosa, para que a democracia seja sempre defendida, o que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, é imprescindível, isso quem diz é a Constituição, a presença do advogado. Uhum. Então, sem sombra de dúvida, é fundamental. Mas o número exagerado de escolas cria uma dificuldade para a fiscalização do ensino. Há quem diga, se a qualidade fosse um pouco melhor, nós não teríamos essa realidade em que no exame de ordem a grande maioria reprova, né? A aprovação é de 20%, 25% a cada exame de ordem. Então, a sociedade precisa de advogados, mas precisa de advogados bem formados. Uhum. E um número grande de faculdades assim é impossível ter uma boa formação.
Uhum. O senhor, existem pessoas que são críticas ao exame da ordem, né? O senhor defende o exame?
Ah, eu defendo bastante. Eu conheço, até porque convivo nesse meio. Eu fui conselheiro estadual e federal da OAB. Uhum. Há muitas críticas, há alguém que diz que funciona como uma espécie de filtro para a reserva de mercado. No governo atual, me parece, o presidente da República, alguns deputados têm uma posição contrária ao exame de ordem, eles têm as suas razões, mas sem sombra de dúvida é fundamental que nós tenhamos um exame feito com cuidado, com critérios, justamente para que a sociedade tenha profissionais muito bem preparados, do ponto de vista técnico, jurídico, mas também e principalmente nos tempos atuais, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral também. O exame de ordem é preciso que ele seja defendido sempre, apesar de algumas críticas. Eu sou um dos críticos pela maneira como ele é feito, às vezes. E não é fácil você selecionar num número tão grande de pessoas. Mas, de qualquer maneira, o exame de ordem é fundamental para a boa qualidade da advocacia.
Desde quando ele existe?
Ah, o exame de ordem existiu sempre. Há uma certa confusão. Eu ingressei na OAB em 80. Na época já existia o exame de ordem. O que tinha era que as faculdades tinham o poder de preparar os seus alunos, seus formandos, também para o exercício da advocacia. Na Universidade Federal do Paraná, onde eu estudei, a grande maioria dos estudantes na época faziam uma espécie de estágio, aulas práticas na faculdade, faziam um exame final com um representante da OAB que comparecia, junto com os professores da casa, e este exame já dava ao bacharel, então, a qualidade de advogado, dava a possibilidade de advogar. Como eu já fazia estágio há algum tempo na época e não fiz o estágio da faculdade, eu tive que fazer, optei por fazer o exame de ordem. Mas já em 80, no estatuto anterior, havia sempre o exame de ordem. A novidade é que com o nosso estatuto atual, que é acho que de 94 ou 95, o exame passou a ser obrigatório para todos e com o tempo tornou-se um exame nacional. Antes era feito, cada estado fazia o seu. Mas hoje é obrigatório o exame de ordem para todos os bacharéis que queiram atuar como advogados.
Ele é bem elaborado? Como que é a elaboração dele?
Esse é um problema que nós enfrentamos. Em regra, ele é bem elaborado. É preciso tomar cuidado. O direito, ao contrário das ciências exatas e de outras ciências, às vezes tem questões em que a resposta não é exatamente uma só, não é unívoca. É preciso evitar essas questões. Então, às vezes, surgem impugnações de questões. Ele precisa, isso é quase unânime entre os advogados, mesmo dentro da atual gestão da OAB. Ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser melhorado. Mas... essas críticas que a gente pode fazer em um ponto ali, outro aqui, eu acho que é preciso tomar muito cuidado. A ordem terceirizou muito esse exame, até porque havia dificuldade em fazer. É preciso tomar um cuidado, mas eu te diria que, como regra, ele exerce o papel, ele precisa ser aprimorado, mas ele tem sido elaborado de forma razoável.
E qual que seria o número ideal, então, de advogados entrando no mercado todos os anos?
Olha, eu não saberia te dizer esse número. Também não pode haver um controle rigoroso. A Constituição assegura o direito, e essa é uma das críticas que às vezes se faz ao exame de ordem. A Constituição assegura o direito de exercer profissão, a liberdade profissional, né? Então, o fato de serem muitos os advogados lançados no mercado a cada ano, é preciso apenas que eles sejam lançados com qualidade. E esse é o papel do exame de ordem. Quando eu digo que é um número grande de faculdades, o problema é acompanhar a qualidade do ensino. E nós temos, salvo as exceções conhecidas, as escolas públicas, eu falo com uma certa suspeição, porque sempre estive numa, que é a Federal do Paraná, tem exercido muito bem esse papel, mas nós temos alguns cursos de qualidade muito questionável pelo Brasil afora.
E essas faculdades elas são bem distribuídas pelo país?
Não. Não, nós temos esse problema em todas as áreas no Brasil, também nas faculdades de direito. Como eu lhe disse, há uma concentração muito grande em alguns centros, e em outros não. Então, eu já dei aula em curso em Ilhéus, um curso de pós-graduação, de especialização, que vinham alunos do Maranhão, de Imperatriz, na época, para fazer a faculdade. Hoje, elas estão em quase todo o território nacional, mas não estão distribuídas de modo, digamos assim, organizado, de modo eficiente.
As populações mais carentes do interior, elas têm acesso a advogados?
Esse é um outro problema, né? Nós temos um órgão chamado a Defensoria Pública, que foi criada pela Constituição de 88, para dar assistência aos mais carentes. Nós temos uma população, eu vi um dado estarrecedor agora, nas últimas pesquisas, 103, 104 milhões de brasileiros vivem com metade do salário mínimo. Então nós temos uma população que não tem acesso à justiça, não tem como chegar ao judiciário, a começar pelo custo do advogado. Então o papel da Defensoria Pública é dar assistência judiciária a esses que não podem pagar. E infelizmente, não é um órgão bem estruturado. Não é um órgão ainda que o governo tem olhado. O Paraná foi um dos últimos estados a criar a sua Defensoria Pública. Talvez porque não dê muito resultado político, pode ser isso, não aparece, né, não há obra que apareça. Mas é fundamental, eu acho, digo aos meus alunos, uma das profissões jurídicas mais cativantes é a de defensor público, porque você atende uma população carente, e pelo que eu acompanho alguns alunos, pelo trabalho que já fiz, é muito gratificante atender essa população.
Aqui em Maringá, a Defensoria Pública informa sempre, né, que a maior parte dos processos é justamente dessa população, por exemplo, de casos de família, né, de pensão alimentícia.
Exatamente. Às vezes as pessoas não têm noção da realidade. Nós, de vez em quando, ouvimos questões de família, de alimentos caríssimos, e eles atuam ali, às vezes, para que o juiz fixe alimentos de 200, 300 reais. Então, é uma população carente, vem muita questão relacionada realmente aos problemas familiares, e o Estado precisa atender também essa população. Assim como nós temos alguma deficiência, ou muita deficiência, na saúde, na educação, o atendimento à justiça é fundamental, porque o ser humano também, para ser feliz, precisa sentir que os seus direitos estão sendo respeitados, que há justiça na sociedade. Que se a justiça não funciona, há uma chamada litigiosidade contida, há um problema na sociedade que não aparece. É importante que haja muitos processos perante o judiciário, eu não reclamo disso. O problema é o número de pessoas que entende que teve direito violado e não se sente em condições de procurar justiça. Esse fica com uma frustração e pode procurar soluções que não sejam socialmente boas.
Ah, tá. Então o senhor acha que não há uma judicialização, como algumas pessoas dizem?
Há uma judicialização, a gente não pode negar. Ah. Há muitas, o judiciário não dá conta do seu trabalho, isso é uma realidade. Agora, por outro lado, há esse fenômeno. Se o teu direito é violado, você se sente injustiçado, cria um clima de animosidade na sociedade, e quando isso não deságua no judiciário, pode desaguar na justiça pelas próprias mãos. A gente vê, não vou entrar no detalhe quem tem razão ou não, mas alguns fazendeiros que armam suas próprias milícias para defender a sua propriedade, a sua posse, quando esse é um papel do Estado. Né? Uhum. Há muita situação. O extremo disso, no processo penal, é o linchamento. Quando se diz, o Estado não pune, a justiça não funciona, a justiça deixa com que criminosos fiquem nas ruas, etc. Nós temos alguns fatos lamentáveis que nós conhecemos. Aí, o que a pessoa pensa? Se o Estado não faz justiça, eu vou fazer. E esse não é, definitivamente, não é um caminho bom.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, professor, pela presença aqui no estúdio. Um bom dia.
Eu agradeço a você e bom dia.
Nós conversamos com o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, Manuel Caetano. Falamos sobre a advocacia, né, no atual momento político, e também sobre o terceiro encontro do movimento Algo Novo.